Oi, tudo bem? Eu sou a Camis e esse é o quadro Por Trás do Crachá. Nesse papo, a gente conversa com as pessoas convidadas sobre quem elas são fora do ambiente profissional.
E eu sou o Guigo e destaco aqui que muitas das pessoas que vão falar nesse quadro também são as convidadas da semana no RH Sem Filtros. Então você pode ter uma experiência ainda mais legal ouvindo os dois programas.
E para o papo de hoje, a gente vai conversar com a Vicky Napolitano, que é líder global de pertencimento e cultura organizacional na Pismo e consultora de diversidade, inclusão e saúde mental e muito mais que isso.
Então vamos conhecer a Vicky por trás do crachá? Vicky, você está bem?
Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês neste dia de hoje. Eu não sei se isso já tá, a gente geralmente faz, mas eu começo com uma audiodescrição quando me apresento. Isso está tão enraizado no que eu geralmente faço, que até em one-on-one é perigoso sair uma audiodescrição, porque eu acho que é quando a gente normaliza essa prática que ela de fato tem um impacto, né? Bom, eu sou uma mulher trans, branca, tenho 28 anos, tenho cabelos castanhos escuros, com algumas mechas que eram azuis, hoje são verdes, uma água de
Mas
salsicha ali.
belíssimo, eu amei
Eu
total.
também.
Eu tô com uma maquiagem semi-leve, com delineado, com rímel, tenho alguns piercings no rosto, alguns brincos. Estou vestindo uma camiseta preta de uma animação japonesa que eu gosto muito, que é o Meu Vizinho Totoro, super recomendo. Já entrego minha idade um pouco, né? Que é o Zillennial, que eu gosto muito desse termo. Que eu aprendi com o Bruno Ferreira, inclusive sigam. E que é entre geração Z e milênio, né? Então fica naquele limbo
Triste que
geracional.
eu já tomei pelo milênio mesmo.
Eu também. Eu também tô nessa.
E é um prazer estar aqui, pessoal.
Prazer é
Obrigada pelo
nosso,
convite novamente.
Vicky.
Acho que
Obrigada por ter vindo.
vou aproveitar e fazer a autodescrição também, né?
Boa.
Eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelo curto, tenho a barba meio média, né? Já foi maior. Eu também tenho piercing no nariz, tenho alargador na orelha, tô usando uma camiseta cinza e tenho bastante tatuagem, que acho que nem compensa falar tudo.
Nem compensa contar aqui,
Não tem
né?
como.
Bom, e eu sou uma mulher branca de cabelo curto para médio, precisando cortar, inclusive. Tô usando óculos, com uma maquiagem também um pouco mais leve, tô com uma camisa preta. E muito feliz aqui de estar com você, Vicky.
Eu estou batendo palma agora.
Estamos batendo
E a
palmas
gente vai
silenciosas.
começar que quando uma pessoa entra aqui na GUP, no nosso time, a gente tem o costume de que essa pessoa se apresente com um fun fact da vida dela, né? Um fato divertido, curioso. E aí a gente vai pedir para você fazer a mesma coisa. Conta um fun fact da sua vida.
Bom, eu falo sempre sobre morar numa cidade que não tem semáforo, que é muito pequena e que ninguém conhece.
Que eu
Então,
não conhecia,
é,
inclusive.
e assim, eu faço os onboardings as sessões de boas-vindas para as pessoas, novas pessoas colaboradoras da Pismo, e eu sempre falo de onde eu sou e quase nunca, assim, eu acho que teve uma pessoa só para não falar que nunca teve, que conhecia São Sebastião da Grama, então estou fazendo uma pesquisa ali ao mesmo tempo. Mas não é esse fato que eu gostaria de trazer, tem um que fala muito sobre da onde eu venho, né? E eu tenho muito orgulho do meu avô ter sido um artista, que trabalhou para Matarazzo, antes da Matarazzo
Que
ter
demais.
todas as questões, e ele foi a pessoa responsável pela elaboração de alguns produtos que a gente conhece muito, como a primeira embalagem, o design industrial da Sete Belo,
Meu
da Bala
incrível.
Chita, do óleo de peroba. E
Gente,
ele já
incrível.
falecido hoje, o nome dele é Eloem Assumpção. Eu sinto que eu poderia. Eu pensei nisso vindo de cá, falando: o que eu posso falar sobre mim? E é uma coisa que eu não falo com tanta frequência, que por mais que eu tenha muito orgulho, eu gostaria de exaltar mais, porque é um destaque que é muito bom. Meu avô, ele vem de uma criação bem específica, né? Ele não terminou nenhum ensino, não fez nenhum curso, e mesmo assim ele conseguiu quebrar várias barreiras, né? Então, acho que isso é uma coisa bem, bem interessante. Sem saudades dele também, gente. Então, isso
Que
já falar
demais.
sobre
Você
ele já
teve,
me
você
aproxima.
conviveu com ele, você.
Convivi com ele faz uns 3 anos, ou quatro, porque eu perdi noção do tempo depois da pandemia, que ele
Normal.
faleceu.
E impressionante que o trabalho dele provavelmente passou pelos olhos e pelas mãos de
Muita
talvez
gente.
todas as pessoas, ou
Sim.
quase isso, né?
Sim.
Impressionante.
Nossa, adorei. Adorei o fun fact, Vicky.
Não.
E quando você não está trabalhando, Vicky, como que você passa o seu tempo livre?
Deixa eu falar uma coisa que eu sou, às vezes, julgada. Depende do...
Sem julgamentos, assim.
Aqui não tem.
Tem certeza? Bom, será? Eu gosto de jogar jogos online. E eu sempre falo que isso não quer dizer que eu jogue bem. Por mais que eu venha jogando há anos, desde que eu tenho, sei lá, uns 12, 11 anos. Desde Ragnarok Online, comecei nos primórdios ali, dos MMOs. Mas hoje eu jogo League of Legends.
Eu só não vou jogar porque eu jogo
também. Ah, então tá bom. Então tô me sentindo acolhida.
Eu jogava no computador, mas agora, por tempo mesmo, jogo no celular.
E eu gosto muito da comunidade. Eu jogo o League of Legends do celular e eu tenho até um... É engraçado isso, né, gente? Eu tenho um clã que chama Casa das Capivaras. E, gente, é porque uma vez na minha vida eu morei em São José do Rio Preto. E o animal de São José do Rio Preto é a capivara. Tem placa pra atravessar a rua na represa. É um fenômeno e a gente enxerga elas como se fosse uma coisa tipo, que transcende a humanidade. Assim, tipo, a relação com os animais é uma coisa muito importante.
Muito bom.
Já fazem parte ali, né? Adorei.
Pô, Liga Flash não é tão...
É, mas por que que seria? Eu não sei. Tipo, eu conheço, eu já ouvi falar.
É porque às vezes as pessoas encaram com a comunidade de jogos tóxica.
Ah, entendi.
Então,
né?
Que é verdade, gente. Mas eu não faço parte. Mas eu espero não fazer.
Legends,
não,
todos.
Sim. Fora isso, gente, eu sou madrasta, né? Então, eu tenho uma filha postiça de 9 anos de idade. Ela faz 10 agora em abril. E tem sido uma experiência muito importante pra mim. Até gosto dessa reação, até quando eu conto pras pessoas. Porque imaginar corpos trans, como eu sou, em ambientes familiares, é algo muito novo, né? Então, eu vou numa reunião de pessoas parentes e pessoas professoras. Já é um choque, né? Assim, o que é isso? Você é o quê? Da Manuela, o nome dela. E tá nessa configuração familiar, eu acho muito, muito importante. Porque a gente vem mostrando que os corpos trans podem ocupar quaisquer espaços.
Perfeito. Muito legal.
Muito bom. E, recentemente, teve algum livro, série, filme, programa de TV, alguma coisa que você viu, não vale falar Totoro, que você já falou, e te marcou, assim?
Eu ainda não assisti O Menino e a Garça, mas é um dos filmes do Hayao Miyazaki que tá na minha lista. Mas eu acabei de ler/ouvir um livro, eu gosto muito de ouvir livros, né, com o Audible. Fazendo uma publi não paga, gente, do Audible. Mas eu acabei de ouvir o Beauty Sick, que é da professora Renee Engel, que ela fala sobre esses padrões de beleza e padrões estéticos inalcançáveis para pessoas do gênero feminino.
Legal.
Minhas críticas a esse livro é que não inclui uma amostragem muito significativa de pessoas trans, porém, a gente sabe como toda essa questão estrutural da discriminação, ela permeia a sociedade, eu acho que ela soube trazer isso muito bem. Foram insights muito valiosos, porque a objetificação dos corpos, né, de mulheres e de corpos de grupos marginalizados, é algo muito real e tem um impacto muito severo na saúde mental, nos acessos e oportunidades. E eu achei que esse livro conseguiu trazer todas essas nuances muito bem com entrevistas. Então, eu recomendo. Acabei de ler, acabei de ouvir. Literalmente, terminei de ouvir ontem esse livro. Eu acho bem legal.
Ele só tem inglês?
Eu não sei se tem a tradução dele, é um ótimo ponto. A gente pode mandar uma carta pra doutora Renê e falar, olha, por favor, traz uma versão em português.
O Brasil quer ler, pô.
Please come to Brasil. Eu vou lá flodar ela com algumas mensagens. Mas se for pra trazer um outro livro, então, que a gente vai, que tenha maior acesso pra todo mundo, pra toda a população brasileira, é o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fanon, que a gente tá fazendo um clube do livro na Pismo. É uma ação dos grupos de afinidade, e esse foi o livro escolhido. A gente tá começando, tô nos primeiros capítulos ainda, e a gente vai ter essa discussão. Acho que na semana que vem já começa, já tem o kickoff, né, o início de tudo para esse projeto.
Muito legal, adorei. Anotados. Sempre saio com uma listinha legal aqui do podcast. Sim. E Vicky, quais habilidades suas ou características você acha que melhor te descrevem fora do ambiente de trabalho?
Olha, eu sei que as pessoas falam, aí pergunta para as pessoas o que elas falam, mas eu tenho muitos núcleos diferentes de contatos, né, das minhas redes sociais, sejam elas familiares, pessoas que eu estudei junto, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu sinto que são mensagens muito confusas, sabe? Não tem um padrão. Mas se eu fosse me descrever, né? Pensando apenas na minha auto-percepção, eu vejo que eu sou uma pessoa que é muito não séria, de uma forma leve.
Uhum.
Então, é um jeito que eu escolhi de lidar com a vida. Eu gosto de me colocar nesse lugar de não sei quase nada e quero aprender tudo.
Uhum.
E pra que a vida já é tão séria, já foi tão, assim, difícil muitas coisas que eu passei, não devemos levar de uma forma tão séria. Lógico, assuntos sérios devem ser sempre, sempre, sempre tratados de forma séria, né? E com seriedade, a gente precisa ter intencionalidade também nas ações que a gente faz, especialmente quando a gente fala de justiça social, né? E movimentos pra gente melhorar o mundo. Mas, de uma forma geral, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo como talvez uma habilidade que eu desenvolvi. Talvez como uma defesa. Não sabemos. Aí a terapia irá dizer. Mas é uma coisa muito presente na minha vida. E isso permeia a minha relação com o meu esposo, a relação com o meu próprio time, a minha relação com a empresa, a minha relação com as outras empresas que eu trabalho. Então, acho que isso é uma coisa bem presente.
Legal, dá pra perceber mesmo. Porque sim. A gente já deu muita risada aqui antes de começar a gravar.
Gente, pra quem não sabe, eu quase derrubei o prédio aqui da Gup. Porque eu fui parar e eu não sei estacionar direito. Porque eu sou uma recém-habilitada.
Gente, isso aqui tá correndo risco.
Assim... Mas olha, dirigindo em São Paulo, eu não teve nenhum acidente, eu não machuquei nenhuma pessoa motoqueira.
Ah, então, não, então você já tá super bem...
Exato. Eu acho que já merece, assim, tipo, medalhinhas, assim.
Né? Eu adoraria, Paulo, gente. Mandei medalhinha. Eu acho que, tipo...
Porque aqui é difícil. Pra quem nunca teve essa experiência de dirigir em São Paulo, realmente...
Eu não dirijo, mas eu já ouvi dizer que é pior dirigir, tipo, na Marginal, aqui em São Paulo, do que na estrada.
Assim,
não, a estrada é tranquila. Tipo assim, você é passar ótimo. Caminhão, tipo assim, babado. Agora, você dá seta, não saber se a pessoa motoqueira tá lá, se ela tá no ponto que você não consegue ver do carro.
É muito tenso, é um momento
de tensão. E aí eu fico segurando o volante, coloco uma postura pra frente.
E se existe uma comunidade que é unida, é a das pessoas que pilotam moto.
É.
Porque se você machuca um.
Todas se voltam, né?
Todas vão aparecer ali e vão te cercar.
E, gente, para as pessoas motoqueiras que provavelmente me viram, eu não vou falar qual que é o meu carro, o que eu faço, ou qual é a placa, não, mas assim...
Placa.
Me desculpa, gente, não foi minha intenção, tá? Assim, mas o lado bom que a gente tem que focar é que não teve acidente.
É isso.
Você já olhou para o céu hoje? Viu algo diferente? Algo que poderia colocar a gestão de pessoas na sua empresa no próximo nível? Não, você não precisa esperar um sinal vindo do céu para saber que com a Gup você tem tudo o que você imagina para a gestão de pessoas. Saiba mais na descrição desse episódio.
E falando um pouco mais de habilidades e características, além de dirigir em São Paulo, que é uma habilidade...
É verdade, gente, eu vou falar isso na próxima vez que me perguntarem isso.
Se você pudesse escolher algum superpoder, qual seria?
Nossa, eu acredito que eu já pensei muito nisso, porque eu sempre fui muito fã de quadrinhos, de animações, das séries, assim, Heroes, que foi uma série que marcou muito, assim, meu crescimento. Olha, gente, eu pensei muito em ler mentes,
uhum.
Só que eu penso muito em ter uma habilidade ou um superpoder que vai me ajudar no que eu acredito que eu deva fazer, sabe? De promover mudança. Então, eu não sei se isso seria muito bom, porque no final do dia a gente não precisa saber necessariamente a intenção, né, das pessoas. A gente precisa...
Às vezes é pior.
É pior, exatamente. Então, talvez... Gente, alguma coisa bem ecocentrada. Talvez, assim, de conseguir... não sei, bem Tempestade X-Men, que vai conseguir fazer algumas alterações climáticas, conseguir promover uma agenda de sustentabilidade.
Bem Capitão Planeta, entregando a minha idade 100%. Nossa.
Olha, eu queria dizer que eu não conheço o que é isso, tá? Não é da minha época, não sei o que é. Brincadeira, mas é o que tem o cabelo verde?
Acho que é ele mesmo.
É ele mesmo.
Ah, olha só, alguém conhece.
Mas assim, em minha defesa, já passava na televisão, tipo, há muitos anos. Quando eu assistia, já era uma série vintage. Já era um desenho vintage quando eu assistia, quando era criança.
Gente, eu pensei no cabelo verde, mas ele tem corpo de metal?
Vamos descobrir, vai.
Eu acho que é.
É de metal?
Que ele tem, eles ativavam, assim, com outro...
Várias pessoas. É. Aí tem aqueles
ele
memes.
Ele
aqueles memes que, tipo assim, 30 anos. Aí você morar sozinho não, e não limpar o negócio. É, aí, tipo,
mesmo.
É?
Isso. Que aí tinha várias...
Nossa,
não, mas gente...
Não, não é um absurdo. 1990.
Não era viva.
O pior é que eu ia falar que eu era bem mais nova do que ele. O pior, eu não sou. Mas tudo bem.
Eu sou de 91.
Vamos parar de falar sobre isso. Ai, muito bom. Até me perdi nas perguntas aqui. A gente falou do superpoder, tá. Oi?
É da música.
É, Vicky, se você tivesse que escolher uma música pra representar a sua vida no momento, qual que seria?
Nossa, gente, eu sabia que essa pergunta viria de uma forma ou outra, mas eu não me preparei psicologicamente pra responder.
E não precisa ser no momento, pode ser uma música que te representa de forma geral, que você ouve muito.
Ai. Obrigada por perguntar. Eu gosto muito de músicas, eu acho que elas ficaram muito presentes na minha vida, crescendo, eu acho que tem muitas pessoas, artistas, que representam muito a sensibilidade que a música traz, né? Essa conexão que ela permite que a gente tenha com nós mesmos. Eu acho que isso é muito importante. Mas... Eu vou falar uma banda, gente, mas é uma banda que ela não é muito conhecida e quando ela é conhecida é pelos motivos errados, porque ela ganhou um prêmio de ter o pior álbum. A imagem do álbum, o design do álbum, de todos, porque eu não vou descrever, porque realmente é uma coisa bem obscena,
ah, tá, não de uma certa forma. Álbum,
não eram as músicas. Chama Beautiful Boys, da Coco Rosie. Boys com Z. E é um álbum, porque tinham três unicórnios.
Assim, eu gosto de metal, então... Tem designs de capa incríveis, mas a maior parte não é tão legal também. Então...
Ah!
Você viu?
As pessoas vão procurar e elas vão entender. Eu achei conceitual.
Eu posso achar uma opção que é gender friendly, oi? Que é...
Family friendly.
É porque é bem 18 mais, né? Essa capa aqui.
Ah, mas
se for pensar.
É pra impactar, né?
Sim.
Eu acho que já vi... capas mais chocantes.
Nossa, mas todas as capas deles são diferentonas, assim.
E são duas... Ó, tem o álbum do... Da... É uma mulher trans, que ela tem uma banda, que ela é uma banda mais voltada pro rock, ela tem uma pegada mais assim. Ela chama Laura, e é o nome da música que
é
eu...
Laura Jane Grace?
Sim, do Against Me.
Muito bom.
E é o Transgender Dysphoria Blues. Não li o livro dela ainda. Olha aí. Já vou levar isso como... Tem em português. Está na minha lista já. Mas eu acho que Transgender Dysphoria Blues eu escutei muito. Porque é muito difícil a gente... A disforia de gênero é um fenômeno muito comum para pessoas trans. E eu acho que a descrição mais rápida e didática que eu posso trazer... É quando a gente tem esse sentimento de... como se fosse uma infelicidade eterna. Com alguns aspectos... seus, né, que envolvem uma questão corporal, e essa desconexão que você tem com esses aspectos e o quanto que eles impactam na sua saúde mental. Então, assim, até a gente olhar para a questão de tratamentos médicos não são para curar as pessoas da transgeneridade, na verdade são para aliviar os sintomas da disforia de gênero.
Uhum.
Né? Então, porque a disforia de gênero ela é causada por várias questões sociais, né? Socioculturais, de um contexto, de um grupo de pessoas, de um país,
uhum.
de uma comunidade, que faz com que os nossos corpos não sejam aceitos. Então, isso tem muito a ver também com passabilidade, né? O quanto que uma pessoa trans ela parece ser uma pessoa cis, e isso garante a ela um grupo ali de privilégios e acessos. E quando essa pessoa não tem essa passabilidade alta, né? Quando ela parece ser uma pessoa trans, ela não aparenta ser uma pessoa cisgênero, ela acaba sofrendo muita violência.
Uhum.
Então, passabilidade é muito criticada na comunidade trans, porque não deveria existir.
Sim.
Porque é uma questão de sobrevivência. Então, muitas pessoas trans buscam essas conformidades com a cis-heteronormatividade para elas conseguirem ocupar os espaços sem sofrer violência. Porque, gente, não sofrer violência deveria ser a regra.
Boa tarde. O básico, né? No caso, o mínimo. Sim.
Já então, a gente saiu do Coco Rose. Já tira o Coco Rose. Fica para vocês, um conhecimento para vocês aqui,
legal,
um presente.
Muito bom, muito bom. E se você pudesse escolher uma pessoa, que qualquer pessoa do mundo, que tá viva ou que já deixou a gente pra jantar, conversar, com tudo pago ainda, hein?
Ai, meu Deus.
Quem que você escolheria?
Ai, gente, isso também é muito difícil, porque eu acredito muito nas pessoas que... Eu acredito muito nas pessoas que estão ao nosso redor, que não são necessariamente famosas, né? Que tem um impacto, às vezes, muito mais forte do que você ter uma pessoa que é um ícone, que é uma inspiração, ela chegou lá. Porque no final do dia, tem muitas variáveis ligadas a quem tem sucesso e quem não tem. E especialmente por toda essa questão sistêmica dessas barreiras que são impostas, eu acho que muitas das pessoas que poderiam contribuir muito para o mundo, e contribuem, né, já fizeram isso, não tem esse privilégio, né? Mas eu tô me conectando muito com a... com vários movimentos diferentes, mas... Gente, eu não sei. É um jantar tudo pago. Qualquer lugar.
Sim.
Qualquer lugar. Né? Pode ser comida mexicana rodízio.
Pode.
Tá. Bom.
Com drinks.
Com drinks? Nossa, gente.
Qualquer lugar do mundo.
Qualquer lugar do mundo. Olha... Obrigada por perguntar. Ai, tem muitos nomes de pessoas que eu gostaria de me conectar. E eu acho muito injusto falar um só. Então, você será talvez a única pessoa que vai se rejeitar a responder essa pergunta? Eu posso comer sozinha?
Pode.
Pode. A autocompanhia é muito importante.
Muito importante.
É lógico.
Mas eu também não gostaria de perder essa oportunidade. Qualquer pessoa, viva ou morta.
Viva ou morta.
Bom, tem a Chica Manicongo, que é conhecida como uma das primeiras pessoas trans barra travestis, né? Uma mulher negra que veio ao Brasil e sofreu de várias formas, né? Ela é uma das poucas pessoas que não se conformam às regras de gênero e da comunidade cis-heteronormativa. Então, eu gostaria muito de ter esse primeiro contato para entender, né? Porque a gente fala muito de os espaços que a gente ocupa agora, né? Os privilégios que eu tive para chegar onde eu estou. Mas e quem são as pessoas que muitas vezes perderam as suas vidas por serem quem são, para dar espaço pra gente estar aqui agora, né? Então acho que eu faria isso muito. E espero que ela goste de comida mexicana. Sem ser desrespeitosa com a imagem de Chica Manicongo.
Muito bom, legal. E Vicky, para encerrar, qual que é o seu maior orgulho pessoal até agora?
Eu não posso nem falar que vocês não mandaram antes as perguntas, gente. Mas, ai, me pegou.
Mas
meu
pegou
orgulho...
Porque tem muitos ou porque...
Porque é difícil escolher um segmento. Porque quando é uma pergunta aberta assim, a gente tem que escolher um tema, uma vertente, pra você trazer uma resposta que faça sentido, né? Mas poderia falar muito do... Tipo assim, por muito tempo, eu acho que... Eu não via muito dos impactos que eu tenho e venho tendo no mundo como um todo, né? Eu sempre acho que eu posso fazer mais, que não tô fazendo o suficiente. E uma das coisas que eu tenho praticado, né, com autocompaixão, é entender e avaliar e não diminuir as conquistas que eu tive até agora, né? Então, uma das coisas que eu não via tanto impacto, mas que até hoje eu fico sabendo do impacto que eu tive, é de ocupar os espaços onde não existe ninguém como eu. Muitas vezes, pela primeira vez, é muito ruim, gera muito impacto negativo a mim mesma. Mas eu, até hoje, escuto conversas e histórias, pessoas que voltam a falar comigo novamente depois de muito tempo, para falar que eu fui a primeira pessoa trans e aquilo abriu os olhos, né? Especialmente pessoas executivas que tomam decisões. E como... Só existir, coexistir com pessoas de grupos dominantes que podem promover muita mudança, já tem um impacto muito positivo, né? Lógico, isso também traz pontos negativos, né? A gente acaba tendo aquela velha história da narrativa única, né? Então, às vezes, tem um peso muito grande, porque, ao mesmo tempo, se eu errar nesses espaços, as pessoas atribuem esse erro a toda a comunidade trans. Então, se eu fizer alguma coisa errada, nossa, a Vicky errou, logo... Todas as pessoas trans vão errar e serão ruins. Então, esse é um peso muito grande, mas eu fico muito orgulhosa dessa trajetória que eu não desisti para chegar aqui. mas longe do discurso meritocrático de que eu, tipo, me esforcei muito. Sim, eu me esforcei muito, mas eu tive muitos privilégios, né? Eu tive a oportunidade, esse privilégio de morar fora do país, desenvolver o inglês, ter outras exposições a diferentes culturas. Tive oportunidades dadas por pessoas que acreditaram no meu potencial. Então, é uma rede, são muitas variáveis, sabe? Eu também tenho medo de falar dessas coisas, porque acaba aparecendo... Ah, eu vi que conseguiu. A Vi conseguiu chegar em algum lugar, porque outras pessoas não conseguem. E são muitos motivos, tá? E não é simplesmente simplificando porque eu me esforcei, outras pessoas não se esforçaram. Tem pessoas incríveis, tem pessoas muito melhores do que eu e que não tiveram a oportunidade ainda.
Muito bom. Mas que bom que você está nesse espaço e representa.
Quase derrubei o prédio, mas a gente está aqui. Está estável ainda.
Exato. Por enquanto não teve nenhum tremor.
Não teve.
Nada.
Não, acho que está tudo bem. Muito, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho de quem você é, né, da sua vivência, das coisas que você gosta. E agora é o momento que eu só tenho o microfone para você falar o que você quiser.
Bom, gente, acho que o primeiro ponto é consumam conteúdos de pessoas trans. A gente tem uma rede, eu falei muito privilégio, vou mudar para honra. Eu tive a honra de me conectar com muitas pessoas trans incríveis, elas existem sim. Sigam elas no LinkedIn, sigam elas no Instagram, consumam os conteúdos que elas têm para acrescentar nas vidas de vocês e saiam dessas... assim, dessas bolhas, né? A gente acaba consumindo muito conteúdo, tendo muita exposição a pessoas que são muito parecidas conosco. E eu acho que o caminho, né? Até como eu trouxe na última pergunta de só estar presente, né? E representar uma coisa diferente para pessoas já muda muita coisa. Eu também acredito nessa exposição positiva a vários conteúdos. A comunidade trans, ela é excelente em muitos segmentos. Tem pessoas trans em todas as áreas. Consuma conteúdo delas. Posso fazer uma lista imensa, mas quem sabe posso fazer mesmo, né?
Pode, com certeza.
Então, gente, tem pessoas, assim, eu vou citar algumas pessoas que eu tive muita oportunidade de trabalhar em conjunto, que fazem conteúdos incríveis. Então, tem Rafa Mori, CEO da Elo. Tem Antônia Moreira, que ela é diretora do Ateliê Transmoras e também trabalha na CIT. Tem Antônio Sami Brito, que é uma pessoa de diversidade e inclusão da Alpargatas, está fazendo um trabalho muito legal. Tem Thomas Nader, que também trabalha como pessoa consultora, hoje está no Mercado Livre. Então, sigam essas pessoas no LinkedIn, consumam os conteúdos delas. E eu acho que se a gente juntar isso, né, a gente vai mais longe, né?
Com certeza. Já anotou os nomes aí, Guigo, pra gente chamar pro...
Isso mesmo. Tá gravado também, não tem problema. Mas vamos chamar todo mundo, com certeza. Muito bom.
Obrigada, Vicky, por compartilhar com a gente. E ouçam RH Sem Filtros também com a Vicky.
Arrasou. Obrigada.